Ao terminarmos algumas leis sobre Rosh Hashanah e alguns costumes de Rosh Hashanah. Então, antes de mais nada, não deu tempo de contar a história do Rabbi Amnon de Magenza, Amnon de Mainz. Vou contar rapidamente a história, que foi o rabino que compôs a tefilá de um Netane Tokev. Esse rabino viveu há mais de 900 anos atrás, século XI, mais ou menos, e isso era a época dos cruzados. O que aconteceu foi que o monge da região e o chefe da região ficava o tempo todo exigindo e implorando por Rabbi Amnon se converter ao cristianismo. E Rabbi Amnon se falava, empurrava, né? Deixava, imagina se eu vou, não vou, não vou, não vou. Um belo dia, o monge pegou de jeito. Falou para ele que ele não tem escapatória, ele precisa se converter. Ele quer saber se ele vai se converter ou não vai se converter. Então Rabbi Amnon viu que agora botou ele meio na parede. Então Rabbi Amnon falou para ele: me dá 3 dias para pensar. Obviamente com a intenção de só me dar um tempo e não fica no meu pé o tempo todo. Só que quando Rabbi Amnon chegou em casa, ele ficou muito sofrido. Só imagina o jeito que eu respondi. O cara lá tá achando que eu vou, que tem chances de eu sim. Imagina, Deus me livre, alguém pensar só que tem chance de eu renegar Deus e pegar idolatria. De jeito nenhum, imagina como pode ser uma coisa dessas. Então, o Rabbi Amnon resolveu que depois de 3 dias ele não vai se apresentar. Depois de 3 dias ele não apareceu, o monge mandou buscar ele em casa, onde ele tá. Trouxeram ele. E quando chegaram, perguntou o monge: onde você está? Que história é essa? Como você não vem? Então ele disse que ele de fato errou. Ele errou quando ele falou que ele iria pensar. Isso foi um erro muito grave dele. E ele cometeu um erro, não perante o monge, mas sim perante Deus. E por isso ele pede que arranquem a língua dele. Por ele ter falado uma coisa que pode se ter imaginado que ele vai eventualmente renegar Deus. E o monge falou: não, nós não vamos arrancar a sua língua. A sua língua falou a verdade, falou bem. O problema são os seus pés que não o trouxeram para cá. E cortou os 2 pés dele e as mãos. Os dedos, e assim mandou ele embora. Ele estava muito mal, e no dia seguinte era Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Rabbi Amnon pediu para levarem ele na cama, nas últimas, para a sinagoga. Quando chegou na sinagoga, pediu para abrir o Aron HaKodesh, e aí ele começou a falar essa prece, o Netane Tokev. Quando ele terminou essa prece, a sua alma partiu. Depois disso, ele apareceu no sonho para um aluno dele, Rav Kalonymus, e pediu para ele que ele anotasse, escrevesse essa prece e incluísse isso na reza de Rosh Hashanah Yom Kippur. E a partir de então, se espalhou por todas as comunidades ashkenaziot de se falar esse poema em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Em Rosh Hashanah, depois que termina a tefilá da noite, se costuma desejar um ao outro Leshana Tova Tikatev, ou também Vetechatem. Significa que você seja inscrito para um bom ano e também selado. Quer dizer, por que eu digo isso? Também porque tem costumes que falam selado, tem costumes que não falam selado. Então é uma questão de costumes, só até onde vai a frase, tem gente que fala mais coisas. Se deseja, se abençoa um ou outro para ter uma inscrição boa nesse dia de Rosh Hashanah. Afinal de contas, o dia do julgamento é o momento que Deus vai escrever o que vai ser. Depois pode até ser que dá para mudar algumas coisas ao longo desses 10 dias, mas o dia que Deus escreve é Rosh Hashanah. Justamente por isso, se costuma fazer uma série de coisas para despertar os nossos corações, para pedir para Deus, para fazer tshuva e pedir um ano bom. Por isso, a primeira coisa que se costuma é mergulhar, ralar no mel, justamente para demonstrar o quanto nós queremos um ano doce. Depois se costuma também comer maçã com mel. Maçã é considerado sempre sobremesa, não faz parte integral de uma refeição que se come depois. Por mais que se come aqui no, logo depois do Hamotzi, se faz a brachá da maçã. Faz a brachá da maçã, come um pouquinho, em seguida se faz o Yehi Ratzon, que consta nos Machzorim, que Deus nos renove um ano bom e doce. Depois disso, existem dois costumes dos que fazem isso. Quer dizer, tem muita gente que não costuma, mas entre os sefaradim, eles costumam fazer toda uma ordem. Se come uma série de coisas, cada uma tem um Yehi Ratzon, como consta no Machzor. Então os sefaradim fazem isso numa sequência. Eles trazem tudo à mesa e aí começam a comer todos esses alimentos, um pouquinho de cada, fazendo um Yehi Ratzon, fazendo um pedido para Deus. No caso de se trazer tudo à mesa, precisa-se fazer a brachá para o alimento, segundo a lei das brachot, que existe uma ordem. Qual alimento que se faz? Eu tenho agora à minha frente maçã, eu tenho à minha frente também tâmaras. Então qual é a brachá que eu vou fazer? A brachá de raetz. É a mesma brachá para as duas coisas. Basta uma vez só e pensar que eu quero tanto para isso como para aquilo. Tem que fazer em primeiro lugar raetz sobre a tâmara, e pensar que eu quero incluir nessa brachá que eu estou fazendo pela tâmara também a maçã e todo o resto de frutas que vão ser comidas. Isso é o costume dos sefaradim, depois fazem todos os iratzon. Entre os ashkenazim, o costume é não trazer tudo à mesa, e sim, vai-se comendo a refeição, e conforme as coisas vão aparecendo, os alimentos específicos vão aparecendo à mesa, vai se fazendo o Yehi Ratzon sobre ele. Então, nesse caso, primeira coisa é a maçã. Então, não se traz o resto para não ter problema de em que fazer a brachá. Nós queremos fazer a brachá na maçã. Então, se traz a maçã, faz a brachá sobre a maçã, pensando que eu quero incluir nesta brachá de raetz todas as frutas que vão vir depois na sobremesa ou ao longo da refeição, quando for, e aí não precisa fazer de novo raetz no resto. Faz a brachá raetz, faz o iratzon da maçã, e depois começa a se comer. Então se come peixe, você costuma fazer um iratzon sobre o peixe, que nós nos frutifiquemos como os peixes. Então faz quando come o peixe, o gefilte de fish, ou o que for. Depois tem e a iratzon que se faz sobre alho poró, sobre abóbora, sobre repolho, e assim vai. Tem uma série de coisas que se faz a iratzon, sobre a selga. Cada coisa tem o seu iratzon, como consta no Mahlor. Qual o conceito do iratzon, da tefilá que se faz sobre um determinado alimento? O conceito é que nós aproveitamos para fazer algum trocadilho. Esse é o conceito. Então você pega, no caso do peixe não é um trocadilho, no caso do peixe é pelo fato do peixe se multiplicar bastante e nós pedimos para Deus para nos multiplicar. Mas no caso da maçã também é caso de doçura, mas as outras coisas está ligado com a linguagem. Então, por exemplo, sobre a tâmara, se faz shiitamu sonenu, porque tamu, tamar, lembra um pouquinho uma palavra ou outra, então nós pedimos para que acabem os nossos inimigos, pereçam os inimigos. Assim, cada coisa. E por isso pode-se fazer iratzon sobre qualquer alimento. Qualquer alimento que a pessoa vai comer. Se o nome do alimento lembra ele alguma coisa, pede para Deus essa coisa. Por isso, por exemplo, tem gente que faz sobre a Coca-Cola, Shashem Yishma Koleino, que Deus ouça a nossa voz. Koleino, cola. Não tem problema. Toda a questão é aproveitar esse momento da refeição para também fazer pedidos para Deus. Afinal de contas, estamos sendo julgados nesse dia, então aproveita. E assim com qualquer alimento, por exemplo, em Yiddish, se costuma comer fimes de cenoura e pedir para Deus para aumentar os nossos méritos, por quê? Porque em Yiddish, merum é cenoura e também é aumentar. Então, nós pedimos com esse trocadilho. Se come também, se costuma comer cabeça de peixe ou cabeça de carneiro, e se pede para Deus, que sejamos uma cabeça e não um rabo. Se costuma comer romã, porque ela é cheia de sementes, e nós pedimos para Deus para aumentar os nossos méritos, como a romã. E assim, então, existem diversos costumes. O importante, como consta no Mishnah Berurá, o importante é que a pessoa tenha em mente para fazer tshuva e para implorar para Deus e pedir para Deus. E esse é todo o conceito. Na tarde do primeiro dia, nós temos o costume de fazer tashlich. Não precisa ser obrigatoriamente ali, se a pessoa não consegue fazer. Pode fazer ao longo de todos os dias, até a véspera de Yom Kippur. Tashlich é um costume. Qual o motivo desse costume? Avraham Avinu, nós queremos lembrar os méritos dele e os méritos do Yitzhak. Quando Avraham Avinu estava indo para fazer a Keidat Yitzhak, para levar o Yitzhak para o altar, segundo a ordem divina, o Satan tentou impedir de todos os jeitos. Entre os jeitos que ele tentou impedir, foi colocando água. Fez apareceu um lago na frente do Avraham. E Abraão continuou andando como se nada estivesse acontecendo. Até que a água chegou no nariz dele, ele falou, Deus, a água já está chegando no meu nariz. E aí Hashem tirou a água lá da frente dele para ele poder continuar. Viu que não adianta querer impedir, ele vai até colocar em risco a vida dele, mas ele vai fazer. Para lembrar esse mérito, nós vamos próximo da água. E também pela Kabbalah, a água representa chesed, bondade. E nós pedimos e rezamos para Deus perto das águas. Se costuma também que tenha peixes. Por que peixes? Primeiro que os peixes se multiplicam bastante. Isso é um sinal de bênção. E também os peixes estão sempre de olho aberto. O que nos lembra Deus que está sempre de olhos abertos para nós. É tudo. Então, costuma-se falar de tashlich. E nós pedimos para Deus para jogar nossos pecados afora. O conceito não é que o pecado vai para a água. O pecado não vai para água nenhuma. Nós estamos querendo nos livrar dos nossos pecados e nós pedimos para Deus para nos perdoar. Esse é o conceito. Não adianta fazer tashlich e achar que por isso os pecados agora acabou, estou livre. Não é assim que a coisa funciona. Tem que ter coração junto para que Deus, de fato, perdoe a pessoa e a pessoa entre no ano limpo. Algumas pessoas costumam também, segundo a Kabbalah, chacoalhar a ponta da roupa, que é uma forma de demonstrar que nós queremos que as klipot, forças de impureza, se desgrudem da gente. Esse é o conceito. Outro detalhe agora sobre a segunda noite de Rosh Hashanah. Em primeiro lugar, tem que acender as velas de Yom Tov quando já anoiteceu. Depois que já anoiteceu, as mulheres acendem a vela e tem que acender as velas de Yom Tov de um fogo já pré-existente. Tinha deixado uma vela acesa de 48 horas na véspera de Rosh Hashanah. Se faz a brachá de Ladlik Ner Shel Yom Tov, ou aqueles costumam Ladlik Ner Shel Yom Hazikaron, e se faz a brachá de Shehecheyanu. A brachá de Shehecheyanu, vamos já falar sobre o Kiddush, vamos falar sobre a brachá de Shehecheyanu. O Kiddush do segundo dia de Rosh Hashanah também, fala-se o Kiddush igual na primeira noite, e tem Shehecheyanu também. Como existe uma grande discussão se tem que falar Shehriyanu na segunda noite de Rosh Hashanah ou não. Então, por isso, se costuma ter mais um motivo para fazer o Shehriyanu. Como assim? Brachat Shehriyanu se faz sobre um Yom Tov. Brachat Shehriyanu se faz sobre uma roupa nova. Não qualquer roupa, uma roupa digna. Camisa que vale, ou um terno, ou um chapéu novo, uma coisa que tem um valor que você, de fato, fica muito contente, muito feliz em usar. Então se costuma, no momento do Kiddush, ter alguma coisa que vai te trazer mais uma alegria. E assim você faz o Shehriyanu pensando no Yom Tov, e também nessa outra coisa. Então, pode ser uma roupa nova, pode ser uma fruta de época nova que você não comeu ainda aquele ano, né? Pode ser, de uma forma geral, essas são as duas coisas que se usa para fazer a brachá de Shehriyanu. Mas se a pessoa não tiver fruta nova e não tiver roupa nova, faz a brachá de Shehriyanu da mesma forma. Essas são basicamente um resumo das leis e costumes de Rosh Hashanah. Todos nós sejamos selados, escritos e selados para um ano bom, um ano de saúde, um ano de sustento, um ano de alegria, um ano de coisas boas, e principalmente que Deus esteja sempre ao nosso lado, nos atendendo prontamente a todas as coisas que cada um e um necessita no dia a dia.